E a criatividade vai tomar conta de Vila Velha nesse final de semana, como eu havia falado antes. De amanhã até domingo, de sexta a domingo, mais de 50 atividades gratuitas relacionadas ao tema vão ser oferecidas no município. É a celebração do World Creativity Day, Dia Mundial da Criatividade, que é comemorado neste mês. São palestras, exposições, oficinas profissionais, entre várias outras atividades relacionadas à economia criativa, que a gente já falou aqui na Band News também, se você acompanhou aí ao longo da semana. Para saber mais sobre o evento, a gente recebe aqui nos estúdios da Band News FM o Rodrigo Barbosa Santiago. Ele é estrategista criativo e líder do evento em Vila Velha. Muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pela disponibilidade. Tudo bem?
Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
Prazer é todo nosso. Muito obrigado pela gentileza em nos conceder essa entrevista. E eu já queria saber, Rodrigo, são muitas atividades, né? São mais de 50, 3 dias de evento em vários pontos da cidade de Vila Velha. Como que faz para participar? Quem participar vai encontrar o quê entre tantas opções?
A gente tem um perfil que é o estrategista.criativo no Instagram. Lá tem os links todos, assim, direcionados para o site do evento, né? Então, esse evento, o World Creativity Day, é um evento mundial. Está acontecendo em 55 cidades paralelamente. Uhum. E Vila Velha, eu estou nessa liderança, né? E tem um site maior que tem tudo e depois tem um site da cidade. E aí, na cidade, você pode se inscrever. As atividades são todas em ordem cronológica, lá de amanhã até domingo. E aí no nosso perfil no Instagram tem os links, estão as divulgações, fica bem fácil assim de se achar. Eu fiz assinei a curadoria desse evento, então toda essa parte, essas 50 atividades que a gente finalizou aí, nesses 5 espaços, foram todas definidas, aprovadas, alinhadas por mim. Então,
muito trabalho, né?
Muito trabalho para a gente poder construir esse evento. E eu acho que o mais legal de falar é que tanto os espaços e anfitriões, né, quanto as atividades, elas foram muito conectadas com o potencial econômico de Vila Velha. Uhum. Então, eu fui buscando oportunidades de trazer à tona o que tem de criatividade na cidade, sabe? Então, a gente tem... Eu posso falar dos pontos aqui?
Claro,
dos espaços,
sim,
né?
Por favor.
A gente tem o Shopping Adventure Mall aqui na Praia da Costa. Então, que a gente está focado com uma feira criativa, com vários expositores de artesanato, de moda. Criações mesmo, projetos autorais, produtos autorais. E aí, lá a gente vai levar todo um lado também de falar de varejo, de comentar, assim, de poder auxiliar esse pequeno empreendedor também a trabalhar outras áreas dentro disso. A gente tem o iBelieve Hub, que é nas Castanheiras, que é um hub de criatividade. Então, lá está mais focado, por exemplo, em carreira, em negócio. Inclusive, vai ter uma palestra minha sobre marca pessoal, que é uma das minhas especialidades. E aí, lá a gente está muito focado realmente em como que o profissional criativo pode gerir a carreira dele, né? Sim. Então, indo mais para esse lado da gestão. Aí, a gente fez um... Para mim, era muito importante, né? Ano passado, eu participei como voluntário, como co-líder de Vitória, e uma das coisas que me chateou um pouco no evento era o elitismo. Então, assim, acabava que os espaços que estavam ali eram sempre as mesmas pessoas que estavam aparecendo no palco e também as mesmas pessoas também que assistiam e consumiam o evento. Então, para mim, isso é uma predisposição desde o início, de tentar chegar onde as pessoas estão. E aí, uma das premissas principais foi: eu preciso levar esse evento para agora, pro Polo de Moda da Glória, movimentar os lojistas. E aí a gente fechou uma parceria com o Polo de Moda da Glória para ajudar a promover isso pros lojistas, e os eventos lá vão ser na MUG.
Olha que legal.
Então a gente criou essa coisa de, como eu falei, vamos trabalhar as forças de Vila Velha, principalmente as forças criativas. Eu vou ter um talk, inclusive, com o Patrick Rocha, lá da MUG. A gente vai falar sobre criatividade, processo criativo no carnaval. Vou entrevistar um pouco ele nesse sentido. E lá já vão ser também oficinas voltadas para negócios de moda.
Muito legal, muito legal. Se tem uma coisa que tem a ver com criatividade, que tem criatividade pulsando, é carnaval, né?
Muito.
E isso de trazer para a cidade, de mostrar também para quem está na cidade que dentro desse local há espaços criativos e tudo mais, né? É muito, muito importante, eu acho. Agora, Rodrigo, muita gente relaciona justamente criatividade, às vezes, a algo mais elitista, né?
Exato.
Inovação, criatividade. Mas a criatividade, a gente falava de economia criativa aqui ainda nessa semana... tá em muitas atividades que a gente não imagina. Não, sim, é só publicidade e marketing, né? Mas é desde o vendedor ali da rua ao músico. Tudo que envolve criatividade, tudo que envolve você pensar, criar Sim. algo novo, envolve criatividade, né?
É total isso.
Então, queria, nas suas palavras, que você explicasse um pouquinho mais pra gente sobre a economia criativa
Maravilha.
E sobre onde a criatividade tá, que às vezes a gente não sabe, né?
Eu acho que esse é um dos principais pontos. Eu me auto-intitulo como estrategista criativo. Inclusive, foi muito difícil chegar... Eu tenho 12 anos de carreira. Foi muito difícil chegar nesse nome. Que eu falava assim, como que eu posso condensar tudo que eu faço?
Qual a sua formação?
Eu sou Relações Públicas. Uhum. Então, isso meio que vai moldando. Mas a minha atuação muda. Às vezes, você é assessor de imprensa. Você é produtor executivo. Vou produzir o evento da pessoa. Então, eu acho que tem isso também um pouco, né? O profissional que é criativo, ele normalmente ele é multipotencial. Que a gente
ele não está só em uma área,
é
né?
É muito difícil. A gente tem uma facilidade de transitar em outras coisas porque a gente tem uma amplitude de olhar.
Uhum.
Então, tem uma facilidade de atuação e de aplicação da criatividade. E aí, eu acho que é o ponto principal da criatividade como uma soft skills, né? Como uma habilidade pessoal, assim, é que ela pode ser encontrada em qualquer pessoa, na verdade, porque a criatividade é uma forma de pensar, é uma forma de fazer. E aí, eu acho que é muito importante a gente estimular isso através da construção, da ampliação do repertório, né? Então, eu, nesses milhares de anos aí que eu tô trabalhando, já fiz mais de 333 eventos. Então, assim, já atendi mais de 100 marcas, assim. Tem um background absurdo, mas por que as pessoas sempre me chamaram de criativo? Porque eu saía das caixas. Então, assim, se eu tô ali atendendo um cliente de turismo, eu também sei de moda e eu conecto a moda a um evento de turismo, sabe?
Uhum.
Se eu tô falando ali de negócios e de investimento, eu vou conectar a arte. E vou falar do mercado da arte. Então, assim, mas tudo eu fui mergulhando nesses ambientes. E aí isso foi ampliando esse repertório. Então, acho que na criatividade, se você não trabalhar esse repertório, você não consegue ser criativo.
Isso é verdade. Tem uma palestra sua, né, no evento, que é a palestra 4 Convites, 4 Compromissos.
É.
Queria que você falasse um pouco mais sobre esse tema.
Sim.
É sobre imagem pessoal, né?
A gente tem... Na verdade, eu condensei essa com uma outra, com esse talk com o Patrick Rocha lá na MUG. Por uma questão de horário lá, que deu problema lá. Mas, assim, eu vou falar sobre marca pessoal e eu traduzo muito, como eu apresento 4 marcas e eu convido as pessoas a pensarem como essas marcas pensam. Então, eu, na verdade, dou exemplo de um hotel no Rio, que é o U2. Eu dou um exemplo da Prefeitura do Rio, de como ela se conecta também com as pessoas, né? E eu dou exemplo de uma barbearia Corleone, que foi quem começou esse processo de barbearias masculinas, assim, eles que trouxeram essa ideia. E eu dou o exemplo da Oscar também, que também trouxe essa questão da sustentabilidade desde o início. E aí eu vou conectando como que as marcas podem fazer um marketing mais positivo. Então, menos gatilho de venda e um pouco mais de que eu posso entregar como marca de valor para a minha comunidade e para quem é meu fã, para quem está comprando, sabe?
Uhum.
Então, a gente vai trabalhar bastante isso nesse talk com o Patrick. Isso é no sábado. E amanhã, no iBelieve Hub, eu vou falar de marca pessoal específica mesmo. Aí eu falo de carreira, eu falo de estratégia, de como se posicionar. Eu falo de como que você pode gerir mesmo a sua carreira em relação à imagem projetada, né? Então, como que você comunica, por exemplo, na rede social da sua preferência, né? No LinkedIn ou no Instagram, e como que você pode se posicionar. Porque isso daí foi um estudo desde 2015 que eu venho fazendo e foi rolando esse especialista, assim, e aí agora tá a gente tá num momento muito grande de personal branding, né? Então, tá fácil de conectar hoje, que a maioria dos empresários precisam trabalhar isso, empreendedores também.
E se não tiver imagem, se não aparecer, nem existe hoje em dia, né?
Tem esse ponto, né? Mas às vezes também tem o over também que não precisa, né?
Ah, sim.
Então, acho que também assim, é entender quais são os mercados que fazem sentido isso e como que você também, eu até falo, né? Tornar sua marca mais sexy, no sentido de mais interessante, atrair mais olhares e mais relevância, mas ao mesmo tempo, assim, evitar de criar lixo eletrônico. A gente não precisa de mais conteúdo.
Sim.
A gente precisa de curadoria. A gente precisa de um olhar diferenciado. A gente precisa de uma forma de enxergar e uma visão única. E é isso que eu quero trabalhar muito. E eu trabalho com os meus clientes de carreira, assim. Tipo, despertar essa coisa de quem é você e qual é o seu recorte sobre esse assunto que você é especialista. É aí que tá o ouro.
Rodrigo, eu queria saber, que você mencionou, depois de tanto tempo de carreira, tantos trabalhos feitos, acredito que você já deve ter lidado várias vezes com o famoso bloqueio criativo, né?
Sim.
Qual que é a sua dica para sair disso? É normal? É pra gente se desesperar? Ou tem uma saída? Como é que é?
Depende do seu deadline, do tempo que você tem para entregar o projeto. Tem hora que você vai ter que bloquear, você vai ter que sentar e entregar mesmo assim. Mas eu acho que... Eu, por exemplo, comecei a meditar E, assim, inclusive, vai ter uma atividade logo depois da minha palestra amanhã com o meu psicólogo e meu mestre em meditação. Eu fiz questão de botar, porque ele faz um... A gente fez um trabalho juntos e que é um unplug, que é desconectar para criativo. É exatamente isso. É desconectar para conectar. Então, é, tipo, é limpar a cabeça para poder fazer. E isso funciona no bloqueio criativo. Acho que quando você respira, interioriza e você dá um tempo, sai das telas... Sai dessa referência, assim, e você volta para si mesmo, que é muito esse processo de meditação, né? De você realmente respirar melhor e acompanhar, fecha os olhos e ouve uma música, sei lá. Faz a sua forma de ter esse gatilho de tipo, desatenção. Isso ajuda você voltar um pouco mais renovado. E outro ponto que eu também sempre faço é, se aquele trabalho específico não tá dando resultado agora, não tô conseguindo chegar em alguma coisa agora, eu mudo de trabalho. Então, assim, tô pra escrever um texto. Não tá rolando as conexões, os pontos conectados. Vai fazer outra coisa. Porque o seu cérebro, ele continua trabalhando. Só que, às vezes, ele ainda não encontrou o gancho. E eu falo isso muito com os meus clientes. Eu falo assim, não me dê prazos curtos. Me deixe em paz. Que quando eu fico em paz, o negócio fica excelente, entendeu? Então, assim, trabalhar também com esses prazos. E ter esse autoconhecimento de entender que... Às vezes você não vai poder trabalhar num fluxo muito intenso de produção, porque você não vai dar conta de ser criativo o suficiente em todas as coisas que você vai fazer. Também é importante para você conseguir, né? Vou pegar mais projetos, vou atender mais clientes, vou entender que às vezes, se eu não filtrar isso aqui, eu vou ter mais bloqueio criativo, porque é o seu cérebro, né? Você cansa também, né? É um músculo também. Então, eu acho que são essas duas coisas. Eu meditaria, acho que é uma coisa importante, e essa coisa de mudar o que você está fazendo. De preferência, fazer uma coisa completamente diferente. Então, assim, você tá escrevendo, aí você tem que fazer uma outra gravação de vídeo, vai gravar vídeo. Porque aí você sai um pouco daquele operacional daquilo e o seu cérebro começa a raciocinar outra coisa, aí eu acho que ele dá uma limpada, assim. Então, acho que é uma boa sugestão.
Legal.
Ótimas sugestões.
Ana, acho que até anotou.
Eu vou aderir.
Rodrigo, uma pessoa que acha que não é criativa, ela consegue virar criativa? Ela é criativa? É possível se tornar mais criativo ou é um dom?
A organização do evento vai me matar de falar isso, brincadeira. Não, sempre que dá vontade de falar, pra gente aumentar nosso passe, que criatividade é dom. Então, assim...
Mas não é bem assim,
mas
né?
Não é bem assim, né? A gente, óbvio, que tem essa coisa do repertório, como eu falei. Eu acho que o grande diferencial do profissional criativo é repertório. Não tem como, assim. Quanto mais ele souber de absolutamente tudo, ele amplia isso. E aí ele começa a tirar ideias e soluções de coisas que... ele não enxergava antes. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Eu sempre falo, eu tenho dado muita palestra hoje em dia, né? Tenho dado muita aula sobre carreira e sobre esse tipo de criatividade, muito vinculado, assim. E eu sempre falo, assim, cara, você tem que se dedicar 15 minutos, 20 minutos, meia hora por dia, entender que isso também faz parte do seu trabalho. Se informar, mergulhar nos assuntos que você tem interesse e aí, ao mesmo tempo, ampliar esse interesse, né? Então, por exemplo, eu sempre trabalho com moda. Ótimo. Moda, ela sempre conecta com o espírito do tempo. Então, assim, ela traduz muitas outras coisas que estão acontecendo. Então, você tem que estar conectado com a economia, você tem que estar conectado com design e arquitetura, você tem que estar conectado com botânico, você tem que estar conectado com cores, você tem que estar conectado com arte, você tem que estar conectado com vários outros aspectos da economia, e não só da economia criativa, mas de outros lugares, para você fazer essas conexões de uma forma um pouco mais interessante, sabe? E aí eu acho que nesses anos todos que eu tenho de carreira, né? Isso como pesquisador já, né? Eu entendo hoje em dia que eu fui nesse nível, assim, sabe? Demorou até pra eu entender que eu tava pesquisando sobre criatividade, mas eu hoje consigo falar isso, assim, ter essa clareza. Isso também veio desse repertório, veio dessa busca do tipo, cara, qual é esse incômodo que tá me dando de estar sempre buscando as coisas? É uma curiosidade genuína. Uhum. Então, acho que tem um pouco isso também. O profissional criativo, que já tem criatividade, já tem esse dom, e não é porque ele tem o dom da criatividade, mas ele tem uma predisposição à curiosidade.
Entendi.
E aí, eu acho que para essa pessoa é muito mais fácil ela se tornar criativa, porque ela vai mergulhando em várias coisas. A pessoa que não tem isso já meio que, essa predisposição, a minha sugestão é essa. É, tipo, começa a delimitar áreas de interesse que você tenha dentro da sua área de atuação, mas também coisas correlatas ali que você pode correlacionar e começa a consumir conteúdos. Tem tanta coisa boa hoje em dia, sabe? Que a gente pode estar... Eu falo assim, por exemplo, tem podcast de todos os assuntos possíveis e imagináveis. Isso é interessantíssimo. E são pessoas excelentes entregando conteúdo de graça. Assim, conteúdos que vão transformar, às vezes, a sua forma de enxergar as coisas. Então, assim, aproveita do que já existe.
e que vão te ajudar. Eu sou um defensor extremo do podcast. Vão te ajudar,
imagino, né?
No momento que... vão te ajudar no momento que, às vezes, é o momento que você não consegue fazer outra coisa, que você só consegue ouvir. Tá dirigindo, tá fazendo exercício, tá cozinhando. Você coloca um podcast, você termina o seu almoço mais inteligente.
É sobre isso. E eu vou, inclusive, porque eu acabei de participar de uma mesa redonda de podcasts lá na Casa Firjan, no Rio, que estavam as pessoas principais, inclusive o CEO do Podpah, o Vitor, tava a menina do Angle de Grilo, que eu esqueci o nome dela agora, tava a Camilo Justo, que é a head do Spotify, de podcast, esqueci outro menino, que é da Rede Globo, que tem todo um trabalho, assim, uhum. E tal. Aí eles estavam comentando sobre essas questões, era realmente um painel de podcast. Podcast do Brasil é o terceiro país que mais consome e que mais produz. E aí eles estavam querendo mostrar também a quantidade de formatos possíveis que podem ser. Porque a gente acha que podcast, né, é só entrevista.
Nada.
Pode ser uma narrativa, pode ser uma história, pode você ser só compartilhar pensamentos. Então, assim, olha quanta coisa que você tem aí, como eu falei, gratuito, que você pode se inserir. E, assim, quantas vezes eu tô ouvindo um podcast, e aí tem essa questão da passividade, né? Tipo, normalmente você ouve podcast como uma segunda coisa que, uhum, você não conseguiria estar numa tela olhando, né? Então você meio que tá, tipo, fazendo, malhando.
É a segunda aba do cérebro.
É interessantíssimo pensar isso. Então, assim, quanto que você consome, às vezes, podcast muito mais do que o normal? Uhum. Até do que você consumiria de tela, por exemplo, né? Porque você tá no caminho do trabalho e você vai fazer isso. Você pode estar malhando, você pode estar fazendo isso. Você pode estar limpando a casa, você pode estar fazendo isso. Então, acho que tem várias coisas que podem ser feitas, assim. É, e eu acho que é um ótimo caminho. E eu acho que o brasileiro, ele tem um vínculo com o rádio muito grande. Então, tanto que é uma coisa que não parou de consumir. E o podcast, ele vem nesse lugar de especialista, né? Então, tipo, acho que o podcast, ele é um braço de, tipo, eu posso mergulhar num assunto que eu quero, sabe? Então...
É muito legal, é muito interessante. Hoje em dia, quando eu digo que trabalho em rádio para os mais jovens, às vezes até jornalistas início de carreira, eles perguntam, ah, é tipo podcast, né? É, tipo podcast.
É o contrário, né?
Já mudou, Rodrigo.
A referência é o contrário, né?
Já mudou completamente, porque para os mais velhos a gente tem que explicar que o podcast
é tipo
rádio,
né?
Olha, Rodrigo, papo muito legal.
Ah, é um prazer.
Maravilhoso mesmo. Queria que você deixasse um serviço pra gente aqui no final, pro ouvinte. Quem quer participar, mais uma vez, o caminho, como é que faz, quando vai ser, os locais...
Vamos lá. É, começa amanhã, né? Então, dia 19, 20, 21, sexta, sábado e domingo. A gente está com uma atividade em 5 locais, né? No Adventure Mall, no Praia da Costa, no I Believe Hub, nas Castanheiras, na quadra da MUG, que é só no sábado, na Glória, na ABECA, que é a Associação Beneficente Criança e Adolescente, lá na Barra do Jucu, também no sábado, e na Pousada Vilazinha, que é na Prainha. Então, a gente criou realmente uma forma de tentar, né, assim, tá em vários pontos da cidade diferentes. E aí, cada um tem uns horários, assim, então no site lá, que tem o site da cidade, tá, como eu falei, tá em ordem cronológica, então você vai conseguir, às vezes, gostei dessa palestra daqui, nossa, aqui 2 da tarde já começa outra, olha que interessante. Então é fácil, porque você pode se conectar ali. Não é uma coisa obrigatória que a pessoa se inscreva, mas, por exemplo, oficinas, essa parte, por exemplo, tem oficina de aquarela, oficina de coordenação, esses são lugares limitados, né? Então, uhum, assim, é importante que a pessoa se inscreva para poder realmente garantir o lugar. Todas as atividades são gratuitas, acho importante falar isso. E a gente vai estar das 9 até as 10 da noite, assim, sabe? Então, é bem extenso. E aí, como eu falei, no Instagram, estrategista.criativo, que é o perfil que eu criei específico para a gente colocar toda a informação na cidade... Tem todas as informações lá, tem os links na bio, né, assim, que vão direto pro site. Então, acho que é o caminho mais fácil para achar tudo e vir com a gente nessa revolução criativa.
Beleza. O site qual é o link?
É o oldcreativitytoday.com.br/Vila Velha.
Beleza. Quem tiver alguma dificuldade, eu testei aqui agora no Google. Você joga Dia Mundial da Criatividade Vila Velha.
Já acha.
Aí em português, já acha.
Esse
a primeira.
É boa.
Primeiro link ali que tem.
É isso aí.
Rodrigo Barbosa Santiago, que é estrategista criativo, líder do evento World Creativity Day aqui em Vila Velha. Muitíssimo obrigado, Rodrigo. Muito
obrigado
legal o papo.
Vocês.
Parabéns pelo projeto e que seja um sucesso.
Amém. Obrigado.
Até uma próxima.